e municípios brasileiros estão impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros, em respeito à soberania nacional e às competências atribuídas ao Poder Judiciário Brasileiro pela Constituição Federal.
Ministro Nunes Marques é eleito presidente do TSE.
O ministro André Mendonça vai assumir a vice-presidência. Mariana Fabri.
Usando uma urna eletrônica, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral elegeram o presidente e o vice, que vão comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições gerais deste ano. O processo teve início com a impressão da zerésima, que comprova que a urna não tinha nenhum voto antes da votação começar. Ao final, foi impresso o boletim de urna com resultado.
Na guarda compartilhada, a criança pode ficar de forma provisória com um dos pais em cidade diversa da residência do outro.
Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa.
Uma criança alternava entre as residências dos pais na cidade de São Paulo, mas a mãe, após perder o emprego e em razão de uma gravidez de risco, se mudou com a filha para a casa dos avós maternos da menina em outro estado, onde teria maior rede de apoio. A genitora ajuizou a ação revisional de guarda e o pai obteve no Tribunal Paulista a ordem de busca e apreensão da filha. Então a mãe impetrou habeas corpus no STJ. Segundo a relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, nesse caso a execução da medida iria contrariar o melhor interesse da menor, com a retirada abrupta do lar materno e a interrupção do ano letivo, podendo gerar prejuízos à estabilidade emocional e educacional dela. Assim, até nova deliberação do juízo de origem, foi suspensa a ordem de busca e apreensão da criança.
Um operador de empilhadeira foi demitido por justa causa após participar de uma greve ilegal e não voltar ao trabalho.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
A greve aconteceu em maio de 2023 em uma fundição de Santa Catarina, após mudança na administração da empresa. O TRT considerou o movimento abusivo e determinou o retorno imediato dos trabalhadores. Mesmo assim, o operador ficou ausente do trabalho por mais de 30 dias, o que caracteriza abandono de emprego. Ele tentou reverter a dispensa no TST, mas o colegiado entendeu que o direito de greve não é absoluto e deve respeitar as decisões judiciais. A justa causa foi mantida.
MPF instaura procedimento para monitorar cumprimento de medidas internacionais no caso dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
O objetivo é focar nas obrigações do Estado brasileiro. Vanessa Pereira.
A atuação terá quatro frentes principais: a proteção de 11 integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o cumprimento da determinação da sentença de um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro pela difamação das vítimas em 2022, o fortalecimento do Programa Federal de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e Comunicadores e a criação de um fluxo de atendimento do próprio MPF para prestar informações às vítimas e seus familiares.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso nacional para policiais e bombeiros avança no Senado.
Segue para a Câmara projeto que garante mais transparência nos reajustes de energia.
Relatório sobre indicação de Jorge Messias ao STF é lido. Sabatina será dia 28.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão legislativa que propõe a criação de um piso salarial nacional para policiais militares e bombeiros.
A iniciativa nasceu da participação direta da sociedade. Uma ideia legislativa apresentada por um cidadão do Paraná por meio do portal E-Cidadania do Senado. Repórter Patrícia Oliveira.
A criação de um piso salarial nacional para policiais militares e bombeiros se transformou numa proposta de emenda à Constituição do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Ele foi o relator de uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão ao portal E-Cidadania do Senado, aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa. O senador Stevenson argumenta que policiais militares exercem funções de alto risco em todo o país. Na avaliação dele, a criação do piso nacional garante reconhecimento profissional e redução das desigualdades salariais entre os estados.
E uma questão do piso nacional para esses profissionais é deixar uniforme para todo o país. Não existe um estado mais importante, principalmente para os praças. O soldado, cabo, sargento, subtenente, aquele que está na ponta do trabalho ostensivo, aquele que está diariamente com crime. Porque o policial, ele não pode fazer greve, ele não pode fazer paralisação. Ele não pode ser sindicalizado. Isso vai evitar parar de brigar com os governos estaduais por melhorias salariais.
A PEC estabelece que uma lei federal deverá definir os pisos salariais nacionais dessas categorias, cabendo à União, ao Distrito Federal e aos estados adequarem as remunerações conforme os valores fixados.
E seguiu para o plenário o projeto que cria um cadastro nacional de condenados por crimes contra a mulher, como feminicídio, estupro e violência psicológica.
O cadastro vai reunir dados como nome, CPF, filiação, fotografia e endereço residencial do agressor, além do crime cometido. Repórter Bruno Lourenço.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher vai reunir as informações de condenados por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e violência psicológica. O banco de dados vai incluir nome, RG, CPF, filiação, fotografia, impressões digitais e endereço residencial do agressor, além do crime cometido, resguardando o direito ao sigilo do nome da vítima. A senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, diz que a centralização dessas informações, hoje dispersas, vai permitir uma atuação mais eficiente das autoridades de segurança pública e da justiça.
Além disso, o cadastro pode subsidiar políticas preventivas e promover o aprimoramento de políticas protetivas. Finalmente, ao conferir visibilidade, a organização das informações permite que o sistema tenha maior efetividade na execução penal e no acompanhamento dos condenados.
As informações dos condenados por violência contra a mulher permanecerão no cadastro até o término do cumprimento da pena, ou por 3 anos, o que for maior.
A obesidade como problema de saúde pública foi tema de um debate no Senado.
Participantes destacaram a necessidade de prevenção precoce e tratamento mais estruturado no SUS. Repórter Lana Dias.
Segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, 25,7% dos brasileiros adultos têm obesidade e 62,6% já estão com excesso de peso. A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, que é médica pediatra, lembrou que o aumento dos casos de obesidade também atinge crianças, o que pode contribuir para o surgimento de doenças crônicas de forma precoce.
Se a gente não começar na infância e na adolescência, esse controle fica um pouco mais difícil na fase adulta. O miocárdio da criança obesa já aparece algum grau de alteração. Imagina o impacto disso na vida adulta, com as doenças cardiovasculares.
A obesidade já tem critérios oficiais para diagnóstico e tratamentos pelo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Apesar disso, o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Newton Dornelas, relatou que das 6 medicações aprovadas para tratamento da doença, nenhuma é oferecida pelo SUS. Os participantes também destacaram o risco dos alimentos ultraprocessados para a prevalência da obesidade.
E a Comissão de Educação aprovou a criação da Universidade Federal Indígena.
A proposta segue agora para votação no plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
De iniciativa do Poder Executivo, a Universidade Federal Indígena tem por objetivo a formação desses povos e pesquisas com foco nos territórios, no fortalecimento cultural e no diálogo com saberes tradicionais. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a nova universidade terá campo em todas as regiões do país.
Cria a Universidade Federal Indígena, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, admitida sua constituição de forma multicêntrica. E aqui quero destacar a característica multicêntrica desta universidade, com camping nas regiões brasileiras para atender às especificidades da presença dos povos indígenas no país.
Os profissionais serão contratados por concurso público, com critérios que garantam um percentual mínimo de seleção dos candidatos indígenas. O vestibular da Uninde poderá considerar a diversidade linguística e cultural dos povos indígenas brasileiros.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, leu hoje o relatório sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. A sabatina, que é uma espécie de entrevista formal e pública, está marcada para o dia 28 de abril. Caso o nome de Messias seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação segue para votação no plenário do Senado.
E senadores aprovaram hoje a indicação do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Foram 50 votos a favor e 8 contrários. Ele vai ocupar a vaga destinada à Câmara, no lugar de Haroldo Cedraz, que se aposentou. Advogado e no sexto mandato, Odair Cunha já foi líder partidário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a relevância do TCU e desejou sucesso ao novo ministro.
Desejo a Vossa Excelência, desde já, sucesso no Tribunal de Contas da União, órgão fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e, assim, contribuir para a melhoria da vida das brasileiras e dos brasileiros, destinatários das políticas públicas aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um projeto que amplia a transparência nos reajustes das tarifas de energia elétrica.
A proposta determina que a agência reguladora apresente, de forma prévia, as justificativas para qualquer alteração nos valores. Agora o projeto pode seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Douglas Castilho.
O projeto de lei obriga a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a publicar relatórios que expliquem aos consumidores os motivos das alterações da tarifa elétrica antes mesmo de sua implementação. No documento, deverá constar também, em uma linguagem acessível e sem jargões técnicos, a explicação sobre as diferenças de cobrança entre as distribuidoras. O texto de autoria do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, prevê que a divulgação do documento suspenda por 20 dias úteis a modificação na cobrança. Assim, o consumidor poderia replanejar seu orçamento para se adaptar aos novos valores. Dr. Irã explicou por que é favorável à proposta.
Porque nós temos visto que esses valores, eles variam muito de estado para estado e muitas vezes nós não conseguimos entender as razões desses aumentos, às vezes até abusivos, como aconteceu no meu estado ainda há uns aproximadamente 3 meses atrás.
Além disso, a ANEEL deverá divulgar relatório até o último dia útil de fevereiro de cada ano, demonstrando as medidas comparativas e os esforços empreendidos para frear os aumentos. O projeto foi aprovado em caráter terminativo e, caso não haja recurso, poderá seguir para a revisão da Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara elege deputado Odair Cunha para Tribunal de Contas da União.
Proposta cria política de atenção para as mulheres durante a menopausa.
Parlamentares apoiam mobilização pelo fim da jornada de trabalho 6x1.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, manifesta apoio à marcha das centrais sindicais pelo fim da jornada de trabalho 6x1, realizada em Brasília. O deputado afirma que os direitos trabalhistas sempre enfrentaram resistência histórica, como ocorreu na abolição da escravidão e na criação da CLT.
Ayrton Faleiro sustenta que a redução da jornada garante mais tempo para lazer, religiosidade e convívio familiar, sem comprometer o desenvolvimento econômico. Ele demonstra confiança na aprovação da proposta pelo Congresso.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro também destaca a mobilização das entidades trabalhistas na marcha em Brasília. A deputada classifica o fim da escala 6x1 como uma pauta histórica para promover mais justiça social no país.
Benedita da Silva afirma que o descanso adequado fortalece os laços familiares e pode aumentar a produtividade. Segundo ela, a medida assegura mais dignidade e qualidade de vida à classe trabalhadora.
Ao declarar apoio à redução da jornada de trabalho, Bacelar, do PV da Bahia, critica o pedido de vista apresentado pela oposição sobre o fim da escala 6x1. Segundo o parlamentar, a medida traz o avanço de uma proposta importante para a saúde do trabalhador.
No entendimento de Bacelar, o adiamento revela a resistência da direita em melhorar a qualidade de vida de quem produz. O parlamentar espera que o Congresso enfrente o tema com coragem e sem entraves ideológicos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais sem corte de salário. Ele entende que a medida é um passo civilizatório para garantir mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores.
O mundo civilizado entendeu que o ser humano não é uma máquina e que não vem os hipócritas do mercado derramar lágrimas de crocodilo aqui. As empresas que já reduziram a jornada voluntariamente não sofreram queda no emprego nem nas vendas. Por isso que a redução da jornada de trabalho até no máximo 40, sem redução de salário, isso sim é cuidar da família brasileira.
Padre João também reprova a criação de novas modalidades de trabalho autônomo em aplicativos que deixam os profissionais desamparados. Segundo o deputado, o fortalecimento dos direitos trabalhistas é pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a iniciativa do Executivo Federal de encaminhar em regime de urgência projeto que acaba com a escala 6x1. A deputada aponta que a proposta garante a redução da carga semanal para 40 horas sem redução salarial.
Denise Pessoa assinala que a mudança proporciona mais qualidade de vida e saúde aos trabalhadores, favorecendo o convívio familiar. Ela também afirma que a medida é fundamental para as mulheres e coloca o Brasil em alinhamento com tendências internacionais de bem-estar laboral.
Economia.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, critica a gestão econômica do governo e afirma que juros altos e dívidas afetam 80% das famílias. Segundo ela, quase metade dos salários já é convertida em pagamentos antes mesmo de chegar às mãos do trabalhador.
Para ela, a fila de quase 2,7 milhões de pessoas aguardando perícias do INSS e a suspensão de análises de pedidos do BPC expõem a gestão ineficaz e agravam a situação de idosos e pessoas com deficiência. Rosângela Moro cobra cortes de gastos e critica a liberação do FGTS como solução da crise.
Votação.
Câmara escolhe o deputado Odair Cunha como novo ministro do Tribunal de Contas da União. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 303 votos dos 513 deputados, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi escolhido representante da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Odair Cunha está no sexto mandato como deputado federal. Depois de eleito pela primeira vez, em 2003, ocupou diversos cargos de liderança do PT na Câmara, período em que só se afastou do Congresso para ocupar a Secretaria de Governo no Estado de Minas Gerais. Ele derrotou 4 candidatos em uma eleição marcada pela defesa das emendas parlamentares ao orçamento e das prerrogativas do Congresso Nacional. Também concorreram ao cargo os deputados Elmar Nascimento, do União da Bahia, Danilo Forte, do PP do Ceará, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que tiveram respectivamente 96, 27, 20 e 6 votos. O Odair Cunha teve apoio formal de uma coalizão formada pelo PT, MDB, PDT, PCdoB, PSB e Republicanos. Antes do início da votação, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, abriu mão de sua candidatura e o partido dela recomendou o voto em Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, ao defender sua candidatura, disse que Odair Cunha, por ser do PT, não teria imparcialidade como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele defendeu as emendas parlamentares.
Tenho assistido um momento absolutamente deplorável nos últimos tempos da tentativa de criminalização da política. Ontem nós discutimos sobre orçamento secreto. E eu dizia que não há orçamento secreto. Desde a emenda de relator, que se passava por todo um procedimento em que todos os partidos têm representação na comissão mista de orçamento, e o que o relator fazia nada mais, nada menos era do que traduzir o que era um acerto final entre todos os deputados.
As emendas também foram consideradas instrumentos legítimos da atuação parlamentar por Odair Cunha, indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Haroldo Cedraz no TCU.
Defendo as emendas parlamentares, pois elas significam garantir que o Brasil real, aquele que está longe de Brasília e dos holofotes, tenha voz e lugar no orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política. Eu sei o que significa uma emenda na ponta. Afinal, é a emenda que constrói uma unidade básica de saúde, que leva o trator ao pequeno produtor, que garante creche, hospital, saneamento.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, é o órgão de controle externo do governo federal. É um órgão autônomo que auxilia o Congresso na fiscalização dos gastos orçamentários. O TCU é composto por 9 ministros, 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. O cargo é vitalício. Depois de indicado pela Câmara, o nome de Odair Cunha como novo ministro do TCU ainda precisa ser confirmado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Lucas Edecker, do PSD do Rio Grande do Sul, critica uma suposta interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional após a reação de ministros contra relatório rejeitado pela CPI do crime organizado, que sugeriu indiciamentos envolvendo integrantes da corte.
Lucas Edecker também questiona a falta de manifestações públicas dos ministros citados e cobra posicionamento das lideranças do Senado e da Câmara. O congressista afirma que o parlamento não pode se calar diante de pressões.
Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que existe uma articulação entre os três poderes para impedir o indiciamento de integrantes do STF no relatório da CPMI do crime organizado. O deputado acusa o Executivo Federal de oferecer benefícios ao Senado para barrar o avanço de processos de impeachment contra os magistrados.
Coronel Ulisses defende que toda suspeita seja apurada, especialmente quando envolver agentes públicos com poder de decisão. Ele aponta que o combate à corrupção exige investigação sem privilégio para autoridades e respeito ao papel fiscalizador do Congresso Nacional.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a atuação do Senado e defende sua renovação, argumentando que a casa tem sido omissa e contribuído para um cenário de deterioração institucional no país. O parlamentar aponta preocupação com a sabatina e possível aprovação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Marcos Polon contesta a indicação de Jorge Messias ao STF, associando sua atuação a episódios controversos e afirmando que sua nomeação agravaria a politização do judiciário. Para ele, cabe ao Senado exercer seu papel constitucional de freio.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sugere que ministros do STF citados no relatório da CPI do crime organizado peçam exoneração, ainda que o texto não tenha sido aprovado. Em sua avaliação, a própria citação já é motivo suficiente para levantar suspeição sobre os magistrados.
Bibo Nunes chama de vergonha institucional o possível envolvimento de representantes da mais alta corte em crimes de responsabilidade. Ele afirma que houve manobra para a rejeição do relatório e mantém suas críticas sobre a atuação dos citados.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, questiona a manutenção das prisões decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que o STF promove punições coletivas sem a devida individualização das condutas.
General Girão afirma que o judiciário tem ultrapassado os limites da lei. Na avaliação do parlamentar, o Congresso Nacional precisa reagir a decisões que restringem prerrogativas do legislativo e comprometem garantias legais.
Comissões.
Deputado Marcelo Queiroz é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. A repórter Júlia Lopes acompanhou a votação.
O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no ano de 2026. Em seu discurso após eleito, ele afirmou que o foco dos trabalhos será na geração de empregos e em fortalecer a economia do país.
Acho que o Brasil vive um momento de divisão e o que a gente mais precisa para a indústria, comércio e serviço é exatamente ter a paz para trabalhar, ter segurança jurídica, gerar empregos, gerar estabilidade no nosso sistema, desenvolver a economia, e eu acho que é um pouco disso que a gente pretende aqui. E o que eu posso prometer aqui é muito trabalho, A gente imagina que o Brasil tem aí uma agenda de crescimento econômico.
O presidente anterior da comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação na comissão do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o MEI, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Marcelo Queiroz, é formado em Direito e, antes de chegar na Câmara, atuou como vereador e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e, em 2023, presidiu a Comissão de Cultura. Até fevereiro deste ano, Marcelo Queiroz ocupava o cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e reassumiu o cargo de deputado em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O curso Eu e a Lei, da Rádio Câmara e do Plenarinho, já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Agricultura.
Atila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que facilita o pagamento do seguro defeso. A ação, segundo o parlamentar, vai eliminar burocracias e corrigir problemas que dificultam o repasse do benefício a pescadores de todo o país.
Atila Lins reforça que o pagamento garante renda nos períodos em que a pesca fica suspensa. Ele lembra que trabalhadores estão sem receber desde novembro, especialmente no Amazonas, e defende o pagamento imediato, pedindo urgência na sanção presidencial.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, critica o governo federal, associando a gestão atual a escândalos. O parlamentar também acusa a administração de ineficiência e aumento de gastos públicos.
Marcelo Nilo afirma que promessas de campanha não foram cumpridas, especialmente em obras de infraestrutura na Bahia. O deputado avalia que os programas sociais são insuficientes para promover a ascensão econômica.
Na avaliação de Paulo Folletto, do PSB, o Espírito Santo é referência em gestão pública, com finanças equilibradas e um fundo soberano superior a 4 bilhões de reais. Ele atribui os resultados à união de forças políticas em torno de uma agenda de desenvolvimento.
Valmir Assunção, do PT, pede a anulação da nomeação de Márcia da Silva Sateles para comandar a segunda superintendência regional da Codevasf, sediada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Segundo o deputado, a nova dirigente é ligada à oposição, o que torna inaceitável sua presença.
Valmir Assunção pede a intervenção do novo ministro das Relações Institucionais, o deputado licenciado José Guimarães. Em sua leitura, estatal, que atende públicos vulneráveis, como quilombolas, indígenas e pequenos agricultores, não pode ser entregue à oposição, especialmente às vésperas da eleição.
Jorge Araújo, do PP, critica a instalação de 4 praças de pedágio em um trecho de cerca de 130 quilômetros na BR-116, na Bahia, alertando para o impacto financeiro para a população. Ele questiona a concessão prevista, que terá duração de 30 anos e investimentos de em 4 bilhões de reais.
Jorge Araújo também amplia as críticas ao governo estadual, apontando problemas na área da saúde, como fechamento de emergências e falhas na regulação de vagas hospitalares. Segundo ele, a situação tem prejudicado pacientes e evidencia uma gestão ineficiente.
Meio ambiente.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, destaca a reconstrução da política ambiental brasileira no novo governo, apontando que a pasta foi encontrada fragilizada e desestruturada. Para a congressista, houve reforço institucional, aumento de orçamento e recomposição de equipes.
Como resultado, a deputada Marina Silva afirma que o país alcançou avanços expressivos, como a redução do desmatamento na Amazônia em cerca de 50% e a diminuição significativa das queimadas em diversos biomas.
Saúde.
A Câmara está examinando uma proposta que sugere estratégias para melhorar a qualidade de vida das mulheres durante a menopausa. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa. Como explica a autora, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, o objetivo da proposta é assegurar ações voltadas à saúde física, emocional e social das mulheres na fase da menopausa e do climatério. Estão previstas no texto aprovado estratégias como a garantia de realização de exames e do tratamento das condições associadas à menopausa e ao climatério. Dentre os principais sintomas do período ocasionados pelas mudanças hormonais estão osteoporose, doenças cardiovasculares e alterações emocionais. Ao recomendar a aprovação do texto, a relatora, a deputada Daniela do Vaguinho, argumentou que, embora a menopausa seja uma fase natural na vida de todas as mulheres, ainda existe pouca discussão sobre o tema. A parlamentar ressalta que essa falta de informação resulta em abandono e discriminação, principalmente no ambiente de trabalho e nos serviços públicos de saúde.
É um tema que é muito sensível, as mulheres sentem muito discriminadas, porque falta muito a conscientização, falta levar o conhecimento a essas mulheres e toda a população. Essas mulheres são invisíveis e esse projeto de lei vai dar uma oportunidade muito grande, vai permitir que essas mulheres saiam dessa invisibilidade e, acima de tudo, recebam esse tratamento digno.
O projeto determina que os governos deverão estimular a criação de programas de apoio psicossocial e grupos de acolhimento para mulheres na menopausa, além de executar ações educativas para promover uma cultura de respeito sobre o período. Caberá ainda ao poder público implantar medidas no ambiente de trabalho, como suporte psicológico, para acolher as mulheres nessa fase da vida. A proposta ainda cria a Semana Nacional de Conscientização sobre a Menopausa, a ser realizada anualmente na segunda semana de outubro, com o intuito de promover debates, campanhas e atividades educativas. O projeto que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa ainda será analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cultura.
Provado Avante denuncia a destruição do patrimônio cultural no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com destaque para o abandono do Museu a Céu Aberto e de obras que homenageiam artesãos locais. Ele critica a gestão municipal pela falta de preservação da memória histórica.
Diante desse cenário, Vavá propõe a criação de uma lei de salvaguarda cultural e proteção social aos artesãos da região. A iniciativa busca valorizar o trabalho artesanal, combater a exploração por atravessadores e garantir apoio público.
Educação.
Heitor Chu, do PSD do Rio Grande do Sul, celebra os 10 anos da cooperativa escolar Brotando da Terra, no município de Sinimbu. O deputado ressalta a importância da iniciativa no ensino de valores como colaboração, liderança, responsabilidade e trabalho coletivo.
Heitor Chu destaca que, ao longo de uma década, a experiência já beneficiou cerca de 150 estudantes. Nas palavras do deputado, o cooperativismo escolar ajuda a formar novas lideranças e preparar os jovens para assumir responsabilidades em diferentes espaços da comunidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Roberta Roma, deputada federal do PL.
Enfrentar a violência contra a mulher tem que ser prioridade. Com mais proteção, acolhimento e tecnologia. Com o PL, nenhuma mulher vai estar sozinha nessa luta.
Flávio Bolsonaro, do PL.
A violência contra a mulher precisa ser combatida com muito mais firmeza. O PL sabe que cuidar das mulheres é cuidar do Brasil.
Filie-se ao PL.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Filie-se ao PL.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3. É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Filie-se ao PL.
Alô, Penição Del Rei, fala é do Casa Nova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria. Ela tá com o povo da minha Bahia.
É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxe, oxe. Samba na rádio que eu sou fã.
Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar.
Arena Futebol Itapuã.
porque agora é com ele, craques da Itapuã FM. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Com ele é pau e fogo,
José Eduardo.
Agora nós estamos ao vivo, direto do estádio Manuel Barradas. Coloca o hino do Vitória. Hoje tem jogo do Vitória. Vai dar leão no Barradão, galera.
Vitória!
A galera tá chegando, Copa do Nordeste, Vitória e Piauí, Piauí e Vitória, vai dar Vitória com certeza. Faça a sua pezinha, temos Betinho na área, time do Vitória vai dar reserva, vai dar titular, vai botar mesclado. Vitória precisa ganhar, vai arriscar, como é que vai fazer? Vou direto ao vestiário do Vitória com ele, o setorista 01, rubro negro.
Reinaldo Oliveira.
Aquele abraço pra vocês, Eduardo, um abraço pra galera que tá ligada aqui com a gente na Itapuã FM. Tudo pronto para Vitória e Piauí, partida que vai começar às 21h30 aqui mesmo. Já estamos já no Barradão, palco do jogo de logo mais. Vitória aqui na Copa do Nordeste é o segundo colocado do Grupo A. Uma vitória hoje pode encaminhar a classificação rubro-negra para a próxima fase da competição. Jair Ventura relacionou 23 jogadores e o time deve ir mesclado para esse compromisso diante do Piauí. Zagueiro é o único pendurado da equipe, Kaká, e se tomar cartão, fica de fora da última rodada contra o Confiança. Piauí, que vem de uma derrota no clássico passado contra o Fluminense do Piauí, precisa vencer Vitória para seguir vivo rumo à classificação para a próxima fase. E trio do Rio Grande do Norte comanda essa partida logo mais pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Escalações é só a partir das 8h30, né? Uma hora antes da partida é que sai a escalação oficial. E a gente vai trazer daqui a pouquinho pro torcedor do Vitória, que olhando aqui o panorama de momento, não tem nem 10 pessoas, né? Não, tem 10. Tem umas 20 pessoas mais ou menos olhando aqui o panorama daqui do gramado para as arquibancadas. Os times já estão aqui no Barradão, porém ainda não iniciaram seu aquecimento no gramado do estádio Manuel Barradas, Eduardo.
Deixa eu chamar o Michel Corbatio, deixa eu falar com ele. Você está ao vivo com a gente aqui na Itapuã, sem perda de tempo, Arena Itapuã FM, o futebol de verdade. Pode mandar áudio, bota o telefone que eu quero que o torcedor mande áudio. Vai ser goleada hoje, torcedor? Vai ser goleada?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
O Corbatio, Michel Corbatio, nosso comentarista que está aqui. É jogo para goleada, Michel? Boa noite.
Boa noite, Zé. Um forte abraço de gol para você, para toda a audiência da Itapuã FM, B News. É um jogo em que o Vitória é favorito. Mesclando o time com o time titular, com o time reserva, quaisquer que sejam os jogadores que vão adentrar em campo hoje, o Vitória precisa vencer. O Vitória é favorito, tecnicamente o Vitória tem um time superior, é ao time do Piauí, ainda que o Piauí vem fazendo talvez os melhores anos de sua história, bicampeão piauiense, e configurando em Campeonato Brasileiro de Série D, configurando em Copa do Nordeste, é uma equipe jovem, mas o Vitória aqui no Barradão tem toda a responsabilidade de vencer, ainda que a gente não veja um Barradão lotado, mas é um Vitória que, mesmo com a equipe mesclada, mesmo com a equipe alternativa, tem que somar os 3 pontos, sobretudo, Zé, pensando na classificação. Isso porque, quando a gente olha para o Grupo A, o Vitória vê, por exemplo, o Asa na liderança, que está vencendo, inclusive, o seu jogo momentâneo. O Souza assume a vice-liderança, também vencendo o seu jogo e ultrapassando o Vitória na classificação. E o Vitória, hoje, com 6 pontos a 3 do Souza nesse momento. Então, por isso, hoje, nesta noite, o Vitória não pode pensar em outro resultado, Zé, que não seja somar os 3 pontos diante do Piauí.
Vitória! Pra mim é goleada. O torcedor que ligar pra cá vai empatar, vai ser 1-0, tá bom demais, né? Não, é pra pegar esse Piauí e mostrar que o time é um time de Série A, que meteu 2-0 no vice-líder do Campeonato Brasileiro, o poderoso São Paulo aqui, com Ferreirinha, com Arthur e Rafael Tolói. Então, Vitória é time de Série A, não pode sequer pensar em empatar com o Piauí, com todo o respeito que eu tenho ao Piauí. 996542750, eu quero o áudio da galera falando, eu quero o áudio do torcedor do Vitória, do Bahia também. Eu vou agora com o Marcos Mendonça, me dá uma geral do estádio aí, 1, 2, 3, quantas pessoas, Marcos?
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Uma ótima noite pra vocês, é uma ótima noite aos ouvintes ligados no som da Itapuã, faltando aí cerca de 1h18 pra bola rolar aqui no Barradão. O público ainda muito pequeno, viu, Zé? Cerca de 20, 30 torcedores, podemos dizer que nesse momento estão dentro do Barradão. Chegamos aqui no estádio, tem mais ou menos 1h30, né, que chegamos aqui ao Barradão, e do lado de fora, pouca gente, né? Jogo às 9h30, jogo que era às 19h, e a CBF acabou alterando, né, o horário da partida entre Vitória e a equipe do Piauí. Muitos torcedores que conversaram com a gente ali fora, há poucos instantes, falando que o horário realmente é um horário muito complicado para vir até o Barradão para acompanhar a equipe do Vitória. Claro também que o adversário não ajuda tanto, né? Daqui a um mês, mais ou menos, teremos aqui um Vitória e Flamengo pela Copa do Brasil às 21h30. É um jogo mais atrativo, mas até então é o Barradão praticamente vazio. As informações que a gente tem é que tinham sido feitos cerca de 10 mil check-ins, mas eu não acredito em que aqui não tenha, que não vá ter, no caso, né? Nem 6 mil torcedores para acompanhar esse duelo entre Vitória e a equipe do Piauí, jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2026. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia do atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsu, você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui, a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. Neste momento, alguns atletas da equipe do Piauí estão vindo para o campo de jogo para aquele reconhecimento do gramado. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 7134020800. E visão, benefícios, proteção de craque para o seu veículo. 0800-919-1111. Digite a opção 3. Diga que é ouvinte da Itapu FM e você não paga a taxa de adesão. Daqui a pouquinho, às 9h30, 21h30, a bola rola aqui no Barradão. Faltando aí cerca de 75 minutos para a bola rolar para Vitória e Piauí, Piauí Vitória, Copa do Nordeste, quarta rodada, é aqui na Itapu FM. Voltando no som do seu rádio, a maior audiência do rádio e da TV brasileira.
José Eduardo.
Pedindo a você, torcedor e torcedora, participe com a gente, você que está no trânsito, você de Santa Amaro, Dias d'Ávila, região metropolitana. Nove nove meia cinco quatro vinte e sete cinquenta. Deixa eu falar com o Cabelinho, que você tá na área aí, Cabelinho, tem gente pra você falar?
Cabelinho, ai cabelinho.
Ok, meu querido Zé Eduardo, grande bocão. Um abraço para vocês, Zé, um abraço para todos que estão aí sintonizado e sintonizada aqui na rádio que é o amor da Bahia. Pois é, meu amigo Zé Eduardo, aquele jogo, meu amigo, aquele jogo noturno que você sai de casa em um dia, dá um até logo pra esposa, né? E só chega no outro dia, 9:30 da noite, meu amigo. Aí tem que ter realmente disposição, e é o que a gente tem aqui de sobra, viu? Olha, Zé, nosso amigo Reinaldo já deu aí as primeiras informações do Vitória, falou também aí da escalação que só sai daqui a pouquinho às 8:30 da noite, né? Por enquanto o torcedor vai ficar aí na expectativa, como é que o Vitória vai entrar em campo hoje, vira a chave, Copa do Nordeste, Vitória e Piauí de Teresina, é a Lampions League, é a Copa do Nordeste. Nosso amigo Marcos Mendonça também já deu aí seu boa noite, nosso amigo Michel falando também do público, expectativa. Olha, Zé, aqui dentro do Barradão, nesse momento aqui no meu olhômetro, parece que não tem 100 torcedores. 100? Pelo amor de Deus, é muito. Mas hoje eu vou começar diferente, viu, Zé? Aí você tá do outro lado perguntando, começar diferente como, Cabelinho? Vou começar ouvindo a mulherada, né? Já que os homens ainda não entraram com força, pelo menos a mulherada, né? Algumas delas já estão aqui dentro do Barradão. Primeira torcedora da noite de hoje, ela vem da Chapada Diamantina, a nossa amiga Ada. Ô Ada, boa noite, linda, tudo bem? Você tá falando aqui com a gente no microfone que tem a maior audiência no esporte da Bahia, aqui na Itapu FM, no Arena. Eu duvido, quando você terminar de falar comigo aqui, se o seu celular não vai tocar, dizendo que ouviu você agora aqui na Itapu. Tudo bem, Ada?
Tudo bem.
Expectativa pro jogo?
Muito alta.
A expectativa já é pensando no jogo de sábado, né? Vitória e Corinthians, outro jogo de grande proporção, mas é o que tem pra hoje, né?
Isso aí, é o que tem pra hoje.
Dá pra arriscar um placar nesse jogo de hoje?
2-0.
2-0 Vitória. Eu gosto de dar meu placar, pra mim Vitória hoje 4-0, com todo respeito aí pra cima desse Piauí de Teresina. Eu agora vou com a minha amiga Daniela. Ô Dani, boa noite, linda, tudo bem?
Boa noite, tudo bem.
Como é que tá você?
Tudo bem, graças a Deus.
Não precisa ficar nervosa, porque você não tá sendo vista, mas ouvida por milhares de pessoas agora. Como é que tá a expectativa pra esse jogo?
Altíssima, queremos que Vitória ganhe hoje, né?
Me diga uma coisa, já vieram aqui no Barradão, primeira vez?
Eu já vim, mas tem muito tempo.
Muito tempo, né? Qual é o bairro que você mora?
Cajazeiras.
Cajazeiras. E agora, a nossa amiga Mariana, ela cabelinho, um morro de vergonha de falar em público, nada disso, viu, Mariana? Brotas agora onde você mora, tá todo mundo lhe ouvindo. Boa noite, Mariana, tudo bem?
Boa noite, tudo.
Como é que tá a expectativa pra esse jogo?
Altíssima, né? Gol do Leão hoje, sem dúvidas.
Agora me diga uma coisa, um jogo como esse hoje, Vitória e Piauí de Teresina, o coração já tá pensando no jogo de sábado contra o Corinthians?
Com certeza, né? Jogão, jogão.
Vai estar aqui sábado você?
Claro.
Dá pra arriscar um placar pra hoje, Mari?
3-0 com gol de Baralhas.
Olha aí, ó. Então é fã do Baralhas.
É, tô confiante em Baralhas.
Muito bem, Baralha que tá vivendo, né, Zé? Obrigado, viu, menino?
Obrigado.
Agora vocês ensaiaram aqui um grito aqui, como é que é aquele grito do Vitória? Como é que...
Bora, Vitória!
Estou aqui morrendo de vergonha, Zé. É pra descontrair, né? A mulherada tá mandando em tudo. E aí, meu amigo, realmente tá mandando ver. Saindo da mulherada, boa noite, queridão. Tudo bom, bonitão?
Tudo certo.
Seu nome, meu velho?
Well Santiago.
Santiago, e aí, meu velho, como é que tá a expectativa pra esse jogo, 9:30 da noite, Vitória, né? Vencendo hoje, volta pra liderança ou já tá pensando no jogo de sábado, Santiago?
Eu tava brincando com meus amigos ao decorrer da semana, né, que a gente ia pegar, ia passar com o metrô em cima do trem, né?
É mesmo?
O trem faz o quê? Piauí!
Dá pra arriscar uma goleada hoje, Santiago?
Goleada eu não acredito não, mas 1-0 já é a goleada, né?
O importante é vencer.
É vencer.
Valeu, meu velho. Obrigado, viu, Santiago? Tá aqui com seu dread todo bonito. Pois é, meu querido Zé, expectativa, não vou me arriscar, viu, Zé? Não vou me arriscar não dizer o público pra hoje. Aquela escada que eu chamo, que é a escada maior do que a do Cristo Redentor, por enquanto, amigo, não desce ninguém. Por enquanto ali só 3 torcedores, 4 torcedores descendo a escada, que é maior do que a escada do Cristo Redentor, que você conhece muito lá no Rio. Eu não fui no Rio ainda não, né? Mas sei que a escada lá é grande. Muito bem, Zé, por aqui é isso que a gente tem de momento, a galera chegando timidamente, a bola rola às 9:30 da noite, Vitória e Piauí de Teresina, Copa do Nordeste no oferecimento bnews.com.br, pela segunda vez consecutiva, o melhor site da Bahia, chegando agora também em Maceió, Alagoas e Betsul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade, Betsul, sua bet de norte a sul. Por enquanto é isso, Zé, eu volto pra ele, a maior audiência do rádio e da TV.
José Eduardo.
Parece que temos áudio aí, rapaz, é um jogo como esse, 9:30 da noite, do Nordeste, tem que ter muita coragem pro cara sair de casa pra ir ver Piauí jogar. Nem sabe se o Vitória vai entrar completo. Já Reinaldo Oliveira vem com dicas aí. Já são 8:22, a bola vai rolar 9:30 da noite. O que é que vai acontecer hoje, hein? O Vitória tem que pisar nesse Piauí. Tem um áudio aí, vamos lá, tem um áudio aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Arena Itapuã FM, boa noite a todos, boa noite, Zé. Pois é, rapaz, só pra cabelinho aí pegar a visão dele, viu? Pois é, sou fã de cabelinho, mas ele pegou mal aí pra ele, viu? Disse que ia conversar com as mulheradas aí, porque os homens não tinham entrado ainda. Rapaz, que é isso, viu? Cabelinho pra atenção de serviço, viu, cabelinho? Sou seu fã, mas você tá vacilando, já me dá chapada do vermelho.
José, papo aí, cabelinho.
É, eu não entendi nada, não, cabelinho, viu, Zé? Papo aí. Entendi nada. É. Como diria um amigo meu, papo de alfândega.
É, ele disse que você disse que não tinha homem, só tinha mulher, não entendi nada aí.
Não, meu amigo, eu resolvi hoje abrir diferente, abrir com a mulherada, botei 3 torcedoras, logo em seguida coloquei ali o Santiago. Meu amigo Adelmo também já tá por aqui, que por sinal acertou o placar de sábado. Boa noite, Adelmo, acertou o placar, hein, velho? Falou comigo, 2-0 Vitória no São Paulo, deu. E a expectativa para hoje, Adelmo, tudo bem? Boa noite, queridão.
Boa noite, cabelinho. Eu vi que você fez uma farra danada no seu aniversário. No placar de sábado eu tava com fé que o Vitória ia ganhar e ganhar bem. Então o Vitória poderia até ter dado mais de 2. Hoje a expectativa é aquela coisa, time pequeno, às vezes a gente relaxa, toma susto, mas eu tô com...
Aí lembra do Botafogo da Paraíba.
E com certeza, e o Santos ontem que se engasgou com um time fraco, reserva em campo do time, mas hoje aí eu acho que vai dar 3-4-0 aí.
Beleza, então. Agora, Zé, o jogo tava combinado, quando eu cheguei aqui conversando com meu amigo Marcos Mendonça e também o Corbacho, tava programado para 7 da noite, mas aí, amigo, manda quem pode, obedece, quem tem juízo, eles resolveram mudar para 9:30 da noite um jogo como esse.
Não entendi nada desse jogo 9:30 da noite. E cabelinho pinga-fogo que vai até 2 da manhã com você.
Pois é. Pois é.
Solta áudio aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Eduardo, boa noite, Zé. E aí, tudo bom, Zé? Oi, Zé Eduardo, aqui é Liseu do bairro Tranqueiro Neve, Alvoreiro. Oi, Zé, nosso Vitória hoje vai despenar, viu, Zé? Esse Piauí. Lembra que eu falei do São Paulo, Zé? Quando você vai pro Barradão Vitória ganha, Zé? Você tá no Barradão, Zé? E aí, o que é que você acha, Zé? Diga seu pra cá aí, Zé. Eu vou dizer o meu, viu, Zé Eduardo? Vitória vai dar 3-0 nesse Piauí, viu, Zé? Depois você me responde, Zé. Se eu tô certo ou tô errado, Zé?
Eu sou leão da barra.